Sei que há ali uma negociação lateral. Parece-me.
Nos outros assuntos, já houver consenso, a deputada Paula Santos apresenta aqui um projeto, um parecer, porque entrou agora e tem a ver com um destes quatro que vão ser votados. Se houver consenso, não houver?
Ok. Então o povo ainda está a negociar. Isto é rápido, não é?
Depois temos também a questão de, nos outros assuntos de Lisboa, já existem as propostas de alteração na região das Alterações.
Já existe.
E é só para dizer que acabou o prazo, já recebemos as propostas de alteração, que vamos enviar o processo para votação na especialidade e final do mandato em plenário.
Não, não, estou a votar aqui.
Não, não, aquilo é obrigatório em plenário.
É pá, é votado aqui depois é evidenciário, como sempre. Mano.
Então não pode ser hoje, porque as propostas chegaram até
ao final. Então porra, o que é que estás a dizer que manda para plenário? Sabes que esta merda não pode ir para plenário?
Não pode o quê? Aquilo.
Está tudo de
são
acordo.
Duas propostas.
Ah, são?
São só duas propostas e é o diploma, por isso como aquilo é tão simples e tem que ser
votado. Não, o problema não é assim. Então, o problema é debate.
Então terá que ser para a próxima. Ah. Então não vai agora. Fazemos o.
Chegaram as propostas.
Como é que propostas
é?
Ontem,
vou perguntar se querem vendê-las aqui. Eu acho que é para fazer aqui.
Embora não tenhamos guião, mas isto é fácil de fazer.
Faz guião, faz o guião para a outra semana, para a próxima terça.
Se quiserem votar hoje, também não preciso de guião nenhum. Aqui não, artigo primeiro.
Eles receberam as propostas, mandaste.
Receberam ontem, no final do dia só.
Ok, colegas, podemos começar. PSD saiu. Podemos dar início à reunião, não há nenhum impedimento? Ok. Então, aprovação da ata. Bom dia a todos. Aprovação da ata, primeiro ponto, é 227. Alguém tem alguma objeção? Então, alguém vota contra? Abstém-se. Está aprovada por unanimidade. Segundo, temos uma iniciativa europeia. Bom, em primeiro lugar, eu peço desculpa, mas tinha de dar aqui uma informação. Temos um colega nosso, o doutor deputado Rui Caetano. A informação que tenho aqui de serviço é que o deputado Lino Ramos renunciou ao mandato e, portanto, o nosso novo colega aqui será o deputado Rui Caetano do CDS. Peço desculpa. Bem-vindo. Mas... Muito bem, vamos então ao ponto 2, Iniciativa Europeia, Comissão 158, o relator doutor Pedro, o deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. É uma informação, tenha a bondade, senhor deputado.
Muito obrigado. Portanto, tudo diz respeito ao relatório da Comissão, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, a experiência adquirida com a aplicação da Diretiva 2003/122 da Euratom, relativa ao controle de fontes radioativas seladas de atividade elevada e de fontes órfãs. Portanto, este relatório, tanto de atento à matéria como referido, de matéria como 2015-158, que relativa a controle de fontes radioativas seladas de atividade elevada e de fontes órfãs proveniente da Comissão Europeia para efeitos de escrutínio subsidiário e tendo sido distribuída à Comissão do Ambiente, no Ordenamento do Território e Poder Local para a emissão de parecer no contexto do parecer em apreciação das propostas de conteúdo normativo e no âmbito também do processo de construção da União Europeia. Portanto, diz respeito, deverá ser informada à Comissão de Assuntos Europeus de que sobre a comunicação da Comissão Europeia em epígrafe não deve ser feito qualquer escrutínio, Sr. Presidente.
Ok, muito obrigado. Alguém tem alguma consideração a fazer? Não? Então damos por boa a informação. Terceiro ponto, petições, relatórios finais. Temos o 386 que solicita a alteração ao decreto 9 de 2007 de 17 de janeiro, no sentido de só ser permitido realizar obras entre as 10 e as 15 horas. O deputado relator é o senhor deputado
Miguel Coelho.
Miguel Coelho. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma petição individual, cujo objeto é aquele que Vossa Excelência acabou de anunciar. O normativo legal que enquadra esta temática que se pretende alterar é o Decreto-Lei 9 de 2007, de 17 de janeiro, com as declarações de retificação 18 de 2007.
Sr. Deputado, peço desculpa. Peço desculpa, mas esse relatório não foi distribuído, dizem-me aqui, eu não sabia.
Não foi distribuído, ainda não chegou aos serviços.
Não chegou aos serviços.
Não foi distribuído.
Portanto, vamos ter de deixar isso para a próxima.
Não foi distribuído.
Peço desculpa, Sr. Deputado, eu não sabia. Não foi distribuído aos senhores deputados, portanto, peço desculpa. Não pode ser. Ok. Sr. Deputado, peço desculpa, não sabia, não estava... Bom, vamos passar então à petição ao relatório final ao 412 contra a linha aérea de muito alta tensão, LMAIT, Vieira do Minho, Pedralva, 1, travessia sobre a freguesia de Parada do Borro. Relator, doutor deputado Laurentino Dias, também não está?
Senhor Presidente, o senhor deputado Laurentino Dias não pode estar presente hoje de manhã, aliás, só chegar ao final do dia, eu posso, se a Comissão não se apertar, de fazer aqui uma referência breve àquilo que é o relatório que o Sr. Deputado Laurentino Dias apresentou e que tem a ver com uma petição 412, que tem a primeira assinatura de Paulo Manuel Marques da Silva e outros, que contempla 124 assinaturas, e é referente à linha aérea de muito alta tensão Vieira do Minho, Pedralva 1, e sobre o qual eles manifestam a oposição à sua passagem. E, portanto, esta petição 412, da iniciativa de Paulo Marques da Silva e outros, do Movimento de Defesa dos Interesses de Parada do Borro, tem 124 peticionários. A petição tem por objeto a oposição à construção da linha de muito alta tensão Vieira do Minho, Pedralva 1, cuja travessia cruza a freguesia de Parada do Borro, colhendo fundamentalmente, desde logo, no número 1, de acordo com estes peticionários, que o número 1 do artigo 76 da Constituição Portuguesa determina que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Dizem os peticionários que, contrariamente ao estudo de impacto ambiental, o traçado da linha prevista a interceptar uma zona, a área florestal e mata habitat natural de espécies relativos, a avifauna em grande potencial de classificação para conservação e, consequentemente, na economia local. Concluem a sua argumentação formulando aquilo que é uma proposta de traçado alternativo. Em relação àquilo que é a análise que se faz da petição, além dos aspectos de oposição dos justos sanitários ao traçado, da linha de muito alta tensão, foram elaborados a avaliação de impacto ambiental pela Agência Portuguesa do Ambiente, que, por sua vez, pediu à Direção-Geral de Energia e Geologia o estudo de impacto ambiental que foi feito pela Trifólio Estudos de Projetos Ambientais e Paisagísticos Limitada. A declaração de conformidade do estudo de impacto ambiental foi emitida em 23 de maio de 2013, tendo-se procedido à consulta pública do estudo de impacto ambiental durante 21 dias e durante este período de consulta pública foram apenas recebidos pelas autoridades, pela autoridade da AIA, 6 parceiros, nos dos quais da autoria dos cidadãos ou das organizações da sociedade civil e apenas um da autarquia, o remetido pela Câmara Municipal de Braga. Nas conclusões do parecer da Comissão de Avaliação de agosto de 2013, dá-se conta do seguinte, que, tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica, verificam-se impactos positivos durante a fase de construção a nível de geração de emprego, na obra, como nos serviços de disponibilidade das populações mais próximas, sobretudo no ramo de extração e alojamento. Na fase de exploração, os principais impactos negativos de caráter permanente do projeto advêm de uma perspectiva regional, poderá potenciar a dinamização económica e desenvolvimento social das regiões, das regiões e supra-regiões. Face às características do projeto, os impactos negativos ocorrem na fase de construção e decorrem fundamentalmente das ações relacionadas com a desmatação de capaz de movimentação de terras, terraplanagem, escavações, instalação, circulação de máquinas e veículos, obras de construção das infraestruturas e dos acessos. Eu não vou esmaçar, vou só passar um pouco mais à frente no relatório em que, de acordo com os documentos anteriores, é passada a declaração de impacto ambiental emitida no dia 15 de outubro de 2013 pelo Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos, tendo a mesma sido favorável condicionado. E, portanto, as diligências efetuadas pelo deputado relator Laurentino Dias entendeu consultar e, portanto, pedir a opinião aos peticionários e, portanto, solicitou nesses termos, foi contactado o primeiro solicitor em 19 de maio de 2015 por e-mail e por carta, recepcionando-se resposta por e-mail em 27 de maio, no qual o cidadão Paulo Manuel Marques da Silva agradeceu a disponibilidade, manifestando a impossibilidade, por motivos pessoais, naturalmente entendidos, para deslocar à Assembleia da República, considerando suficiente e bastante a fundamentação constante da petição para a ponderação dos interesses em presença para a elaboração do competente relatório, não foram empreendidas mais diligências. Na opinião do relator, queria só chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro é que, não obstante considerada pertinente, se valorada nesta sede, o relevante contributo dado pelos peticionantes para a apreciação crítica de uma realidade que tem ganho importância nos últimos anos, como constatável pelo número de petições dirigidas ao Parlamento, versando a mesma temática, como sendo a petição 440-10, pedido para a alteração do traçado de linha da muito alta tensão da REN no Conselho de Almada, subscrita por 4.631 cidadãos. A petição 406, solicitação de medidas necessárias para a alteração do traçado das linhas de muito alta tensão por Portimão e Tunos, entre Santo Estevão e Gavião de Baixo, Conselho de Silves, com 4.420 peticionantes, e a petição 403-10, solicitação de medidas no sentido de respeito pelos direitos ao ambiente, à qualidade de vida e ao património, face à instalação de uma linha de muito alta tensão na Freguesia de Belas e a Gualva Cacéia e São Marcos, de que foram signatários 5.650. E, por último, na opinião do relator, a circunstância da Assembleia da República ter sido interpelada pelos 124 cidadãos, apenas em 11 de julho de 2014, 9 meses depois de ter sido emitida pelo Secretário de Estado do Ambiente a Declaração de Impacto Ambiental a 15 de outubro de 2013. E no momento em que a construção do projeto ia já avançada, sendo perceptível que tanto o Parlamento como os grupos parlamentares tivessem um espaço muito reduzido para qualquer tipo de iniciativa legislativa ou não legislativa à data em que tomaram conhecimento da petição em análise. E de acordo com isso, o parecer que o Sr. Deputado Laurentino Dias propõe é que, ponto número 1, a petição 412-12-3 deve ser remetida à Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, para efeitos de remessa, por cópia do presente relatório ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, nos termos da linha B e D do número 1 e número 2 do artigo 19º, da Lei 43-90, de 10 de agosto, com as alterações introduzidas pelas leis seguintes. 2, a petição 412-3 deve ser arquivada nos termos da linha M do número 1 do artigo 19 da Lei 43-90, também com as mesmas alterações. Ponto número 3, deve ser dado conhecimento do presente relatório e decisões mencionadas ao peticionário nos termos do número 1 do artigo 8º do mesmo diploma. Está anexo ao presente relatório a nota de admissibilidade e a declaração de impacto ambiental do projeto em apreço. E é tudo, Sr. Presidente, nesta fase.
Obrigado, Sr. Deputado Sr. Farmoso. Colegas, alguém que tende de ser alguma consideração? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o deputado relator e o apresentador do relatório, o deputado Laurentino Dias, pela objetividade, mas também pelo detalhe com que fez este detalhe, o pormenor com que o fez, sem cair naturalmente no exagero que me parece ser de realçar. E também registar, de facto, este último parágrafo da sua opinião, deputado relator, que é aquilo que muitas vezes nos somos confrontados, e que aqui o senhor deputado teve esse cuidado de dizer. Na verdade, quando as petições não chegam cá, já com as obras em curso, tudo se complica naturalmente do ponto de vista daquilo que possa ser a ação do Parlamento, independentemente, podia até não ter resultado em nada, mas de facto também resistar esse dado que é sempre importante e o deputado relator teve o cuidado de o fazer constar do seu relatório. O que serve para quando os peticionários forem notificados, também como uma forma de alerta para iniciativas de futuro. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Mais algum colega? Não? Consideramos aprovado o relatório. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 4. Agora temos as iniciativas legislativas, temos pareceres. Temos um primeiro parecer, que é da deputada Idália Serrão, não sei se é o deputado Pedro Formal, se não é a deputada Eurídice Ferreira, que apresenta. Tenha à vontade, Sr. Deputado.
Muito bom dia.
Sobre a proposta 332.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para dizer que, em nome da deputada Idália Serrão, é dado como apresentado este parecer. E, portanto, não vou fazer qualquer referência, porque admito que todos os deputados tenham lido. Muito obrigada.
Bem, colegas, alguém quer dizer alguma consideração sobre o relatório? Sra. Deputada Ângela Guerra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Só para felicitar o trabalho da Sra. Deputada dizer que, efetivamente, é feita aqui a referência à falta de alguns pareceres. Penso que eles já foram solicitados. O da Associação Nacional de Municípios já consta da página da Assembleia da República. Os das regiões autónomas eu ainda não os vi, não sei se já temos, se não. Era só no sentido de perguntar se eles já chegaram. A minha intervenção era mais no sentido de saber se eles já existem, Sr. Presidente.
Como sabe, para as regiões autónomas, quem pede imediatamente o parecer é a Sra. Presidente.
Eu sei, já consta do relatório.
O gabinete da Sra. Presidente, a Sra. Presidente ainda não o mandou para cá, não sei se já chegou ao gabinete da Sra. Presidente.
Muito bem.
Para nós ainda não chegou, mas quando chegar, a Sra. Presidente costuma mandar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente.
Ok, mais alguma consideração? Não? Alguém se opõe ao relatório? Não? Então está aprovado para ser aqui trazido pela deputada Idália Serrão. Bom, agora temos estas propostas de lei do PCP, que são uma série delas, e temos isto dividido por relatores, não é? Por grupos. Primeiro grupo, o 903, projeto 903, 928 e o 951. O primeiro cria a freguesia de Mensafrim, no Conselho de Lagos, distrito de Faro. O segundo, o 928, a freguesia de São Nicolau, no Conselho do Porto. E o 951, a freguesia de Trâmaga, não sei, no Conselho de Ponte Sor. O relator é o deputado Jorge Paulo Oliveira. Se o deputado tenha a bondade.
Sr. Presidente, sou eu, naturalmente, com mais os colegas, nós distribuímos estes projetos de lei. O projeto de lei, o relatório que elaborámos, ao parecer, é exatamente igual àquele que já fizemos em todas as outras. Isto é, o mais breve, mais sintético possível. De facto, não acrescenta rigorosamente nada. E apenas para dizer que nestas circunstâncias, naturalmente, nos termos da Constituição, devem ser ouvidos todos os órgãos dos municípios envolvidos. O mesmo acontece no ponto da Carta Europeia da Autonomia e Poder Local. Dispensámos-nos de apresentar, eu estou a fazer uma apresentação para todos, naturalmente, todos os projetos de lei, e dar conta que poderíamos concluir que, feita essa consulta, a Comissão de Ordenamento do Território deve dar concluído o seu... Deve dar indicações no sentido que o mesmo possa vir a ser agendado e apreciado pelo plenário da Assembleia da República. Quero a sua opinião.
Bem, algum colega quer dizer alguma consideração? PCP também não, proponente. Então consideramos estes pareceres todos aprovados, para não estar a dizer agora do relator Pedro Duó, do Bruno Coimbra, da Emília Santos, da Angela Guerra, deputado António Proa, Bruno Vitorino, Carlos Santos Silva, Fernando Marques, Mário Magalhães e Maurício Marques. Todos estes consideramos que são idênticos, aprovados. Muito bem, agora vamos para a redação final. Temos um projeto de lei número 420 do PS, alteração dos limites territoriais entre freguesias de Mombeja e de Ferreira do Alentejo e os municípios de Beja e de Ferreira do Alentejo.
Está a plena apresentação.
Muito bem, onde é que está isso? Temos um projeto de redação apresentado pela DAPREM, foi distribuído a toda a gente. Sr. Deputado Pedro Farmaus, quer usar a palavra, tenha a bondade.
Sim, Sr. Presidente. É assim, quando foram entregues estes dois projetos de lei, havia uma realidade, nomeadamente não tinha havido eleições autárquicas de 2013, e que ainda não tinha sido feito o projeto, nem tinha sido feita a reforma administrativa do país. O que levanta aqui dois problemas, um de entrada em vigor, que é fazer cair aquilo que é a data de 2013, não tem sentido, e o segundo é só a questão dos nomes, passaram a haver união de freguesias, e portanto tem que haver aqui umas pequenas, enfim, para pôr de acordo com os nomes reais, que neste momento e na altura que entrar em vigor, terão que ser adequados. Portanto, são as duas questões só que eu queria chamar a atenção, visto que isto foram dois projetos que foram entregues antes de ter havido a reforma administrativa do país, e como tal é preciso levar também as necessárias adaptações de entrada em vigor e também dos nomes de algumas freguesias que passaram a ser União de Freguesias.
As alterações a que o Sr. Deputado Pedro Farmal se está a referir é no artigo 1º, alterada nos termos da presente lei, há a delimitação administrativa territorial entre a freguesia de Mombeja, agora será entre a União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, do município de Beja, e a freguesia de Ferreira do Alentejo, que agora se chama União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestes. E depois a entrada em vigor era para as eleições de 2013, claro, será 5 dias depois da sua publicação, das eleições de 2013, que já lá foram, não é? É uma questão de adaptação, que é o cabo da redação. Muito bem, mais algum acrescento a esta proposta da APA? Não? É. Muito bem.
Normal.
Ok, colegas, estamos então, está aprovada essa redação. E agora temos o 421, não é? É a mesma coisa. Alteração aos limites territoriais entre as freguesias de Berinjela e Mombeja. Portanto, é adaptar também União das Freguesias e também a entrada em vigor, não é?
Freguesias Santa Vitória e Mombeja.
É a mesma coisa. é adaptar o nome das freguesias e a entrada em vigor também.
Eliminar o artigo 4º,
que era para as legítimas. Estamos todos de acordo? Muito bem, aceitamos a redação da DAPLEN. 5. Grupo de Trabalho ALDE. Informação sobre iniciativas legislativas. Sr. Deputado José Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como vem sendo habitual, nós tínhamos fixado um prazo até ao final do mês de maio para subir ao plenário da Comissão um conjunto de projetos-leis que estavam instruídos com todos os pareceres das entidades autárquicas que foram auscultadas. Dar conta, Sr. Presidente, que naturalmente, como sempre, os partidos e os parlamentares são livres, por arrastamento, proceder para votação final, na especialidade de votação final global, de outros projetos de lei. Também dar conta aqui, Sr. Presidente, que a Comissão não decidiu, por impossibilidade de quórum, diríamos assim, não decidimos, mas eu tinha feito a proposta de que o grupo, portanto, deveríamos fixar um novo prazo até ao final deste mês de junho, ou se quisermos, qualquer coisa como primeira semana de julho, para a Comissão encerrar, enfim, a sua vigência. Não houve acordo, nem deixou de haver, porque não havia quórum, portanto, acabámos por não decidir. Naturalmente que eu deixo aqui novamente essa sugestão de que a Comissão, de que o Grupo de Trabalho funcione até ao final deste mês, ou seja, até à primeira semana de julho, e depois encerre os seus trabalhos. E o que é que isso significa? Que aqueles que foram acompanhados pelo Grupo de Trabalho, sim senhor, será um procedimento normal, todas as outras iniciativas legislativas que não estivessem instruídas ou que viessem a ser instruídas, isso ficaria na disponibilidade e na liberdade de escolha e de opção por parte dos grupos parlamentares. Também era aqui essa sugestão que eu queria aqui deixar. Como eu digo, não acertámos isto porque não foi possível acertar, dado que não havia quórum.
Sr. Presidente, é só para levantar aqui uma questão que é o seguinte, neste pacote penso eu que foi falado nesta reunião do Grupo de Trabalho, há uma situação que acho que para bem da, até porque me foi chamada essa atenção, que havendo alguns pareceres que só vão ser emitidos na quinta e na sexta-feira desta semana, tem a ver com Santo Tirso. O Conselho de Santo Tirso, de poder a votação não ser nesta semana, mas ser na semana a seguir, apenas para aguardarmos que os órgãos autárquicos possam fazer chegar e façam as suas reuniões, não a posteriori, mas a anteriori. E, portanto, era uma votação que seria fora do pacote, apenas para respeitar aquilo que são as deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia respectivas que envolvem esta alteração.
Sim, sim, sobre concordamos em absoluto com esta sugestão do Partido Socialista e, portanto, remeteríamos para a outra votação. Fica só a pergunta se remetemos também já este, ou se esperamos por todos e vão todos juntos, não nesta, mas na próxima, em vez de ir agora 3+1, ou seja, ir os 4 daqui a de 6 a 8. Fica só. Portanto, Santo Tirso, faltam todos. Se quisermos, eu vou explicar, obviamente, poderia explicar porquê, mas o Sr. Deputado poderá fazer com maior propriedade.
Este projeto foi entregue com algumas cartas que acompanhavam o processo, que poderiam ser considerados pareceres, mas como é normal, a Comissão pediu automaticamente aos órgãos autárquicos pareceres, e eles marcaram reuniões para elaboração de parecer. E, portanto, parece-me lógico que, apesar de terem sido acompanhados por cartas que já davam o seu acordo em relação a esta matéria, visto que está agendado para quinta e sexta-feira a realização da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia sobre o número do projeto em concreto, com o número do projeto que está a ser discutido, se possa respeitar esse ato que as autarquias locais vão fazer. E, portanto, era isso que eu sugeria, passasse para a semana seguinte, em vez de ser votado antes de a Assembleia de Freguesia se pronunciar.
Eu devo... A questão não é esta. O que o Sr. Presidente diz está correto, como que está corretíssimo o que disse também o Sr. Pepe Farmaus. Por circunstância muito simples, é que a Assembleia de Freguesia está agendada para sexta-feira, portanto não pode ter aí uma carta da Assembleia de Freguesia. Não pode ter. Como não pode ter da Câmara Municipal agendada para quinta. Eu peço-lhe imensa desculpa, mas eu tenho as convocatórias de uma e de outra. Não pode ter uma carta da Câmara Municipal. Bom, eu sei disso, Sr. Presidente. Eu não sei se vão deliberar ou não, eu acho é que aquilo que o Sr. Deputado Pedro Farmal se propôs me faz sentido, no sentido de, da nossa parte está tudo bem. Vamos lá ver. Os serviços também estiveram bem, Sr. Presidente, é bom que se diga. Todos estivemos bem, eu acho é que, por uma questão de todo o respeito e para que não fique aqui nada, seria um bocado incómodo termos deliberações depois da Assembleia ter deliberado, porque nós nem sequer, para evitar esta complexidade que não existe, eu acho que seria avisado, conforme propôs o deputado Pedro Farmaus, que adiássemos a votação para a outra sexta e, portanto, estava tudo bem. Assim, não havia melindre de ninguém.
Contra a descaracterização da praia de Donana em Lagos.
PCP. O grupo de trabalho será encerrado no final de mês.
Muito bem. Ok, colegas. Então, Sr. Deputado Paulo Sá, bem-vindo à Comissão. Tenha a bondade à sua casa.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP apresenta o projeto de resolução 1496 contra a descaracterização da praia de Donana em Lagos. Esta é uma praia que, com certeza, muitos Srs. Deputados conhecerão. Por terem lá estado ou por verem fotografias, é considerada uma das praias mais emblemáticas do Algarve e nas revistas da especialidade é inclusive considerada uma das mais bonitas praias do mundo. Esta é uma praia que tem alguns problemas. Na zona envolvente foram construídos diversos empreendimentos, mesmo até ao limite da falésia, há poucos metros da falésia, 10 metros da falésia, do limite da falésia, há empreendimentos de grande volumetria, que exercem e continuam a exercer uma grande pressão sobre a falésia. Toda a zona envolvente tem sido negligenciada e há sérios problemas aí, demolições de antigas edificações cujos detritos ficaram lá, portanto não foram removidos, restos de betão, betão armado, ferros, diversos materiais de construção. O acesso à praia é um acesso precário, não há escoamento adequado de águas pluviais. E, portanto, quando todo o terreno em cima da falésia foi impermeabilizado, quando chove muito, aquilo escorre pela falésia e danifica a falésia e fragiliza. Também, ao longo dos anos, foram feitas ligações ilegais de esgotos ao escoamento das águas pluviais e, portanto, esse esgoto sai diretamente, ou essas águas pluviais saem diretamente para a praia, mas já contaminadas com esses esgotos ilegais. É um conjunto de problemas. No finais do mês de abril, a Agência Portuguesa do Ambiente deu início a uma obra que se esperava que fosse uma obra de recuperação desta praia, mas esta obra, na realidade, é uma obra que irá descaracterizar a praia porque representa o enchimento da praia com 700 mil toneladas de areia. os seus deputados que conhecem a praia, terem lá, ou pelo menos de fotografias, veem que é uma praia recortada, com falésias, arribas, vários leixões em frente à praia, de uma grande beleza, e a obra que está prevista para lá é o enchimento da praia com estas 700 mil toneladas de areia, areia que vai ser retirada ao largo e é uma areia de granulagem superior, portanto, enquanto a areia daquela praia é uma areia fina, dourada, a areia que vai ser retirada é castanha escura e tem grãos maiores. A quantidade de areia na praia vai elevar o nível da praia a 4 metros, é o que está previsto, enterrando basicamente as falésias e avançando com a linha de costa a 40 metros. Ou seja, quando se olha para aquele plano, ficamos em estado de choque, porque aquilo é a completa destruição e descaracterização de uma praia, que é uma praia emblemática algarvia e uma praia considerada a nível mundial uma das praias mais bonitas, uma das mais bonitas do mundo. Isto só pode notar por parte de quem aprovou na Agência Portuguesa do Ambiente esta obra completa, como é que é dizer, uma ausência total de conhecimento e de compreensão do que é aquela praia, do que aquela praia representa para o Algarve, do que aquela praia representa para os estrangeiros que visitam o Algarve, e, portanto, nós entendemos que aquela obra devia ser suspensa e é nesse sentido que vem este projeto de resolução. Propomos a suspensão imediata da praia das obras na Praia de Onana, parar com aquele enchimento que já está neste momento a decorrer. Ainda, só acrescentando um detalhe, para reter a areia que vão colocar lá para o mar não levar, estão a construir um esporão e entre a riba norte da praia e o leixão principal dos artilheiros, que descaracteriza completamente a zona norte da praia, e esta empreitada, nós entendemos, tem que ser parada. Tem que se fazer uma reavaliação de toda a intervenção na Praia de Dona Ana. Esta empreitada, a concretizar-se como ela está prevista, destrói aquela praia, alarga, fica uma praia muito grande, vai muita gente poder estender lá a toalha, mas deixa de ser aquela praia que existe ali há muitos anos, foi criada pela natureza, que é emblemática do Algarve. Nós entendemos que se devia suspender de imediato a obra em curso, que os cerca de 2 milhões de euros utilizados para este enchimento artificial da praia deviam ser reencaminhados para a requalificação da zona envolvente, que foi impermeabilizada com as construções e era necessário construir ali uma rede de escoamento de águas pluviais para evitar que as águas pluviais corressem para a falésia e a danificassem. Nos sítios onde as falésias ficaram fragilizadas, era necessário consolidar, era necessário arranjar os acessos à praia, retirar os esgotos que foram ilegalmente ligados ao escoamento de águas pluviais, retirar isso. Portanto, era necessário fazer uma intervenção na praia, mas uma intervenção que preservasse as características essenciais daquela praia, que a tornam famosa, e não uma intervenção que a destruísse, que a descaracterizasse como aquela que está a ser feita. Nesse sentido, apresentamos este projeto de resolução e pensamos que isto é uma tarefa de todos nós, todos os grupos parlamentares, defender esta praia, pelo menos tomarem conhecimento do que está a passar ali, olharem para as fotografias da praia como ela é e olharem para os planos da APA, como ela ficará depois desta intervenção, e isto exigir uma mobilização geral de todos os grupos parlamentares para suspender de imediato esta obra, pelo menos para avaliar e reponderar o que se está ali a fazer, que, em nosso entender, é uma obra de destruição que depois não pode ser revertida, destruída a praia, descaracterizada, já nada há a fazer. Disse.
Sr. Deputado Pedro Farmaus, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar 5 notas a propósito deste projeto de resolução. É uma mão cheia, Sr. Presidente. E, portanto, são 5 notas sobre a questão que o Partido Comunista traz hoje aqui à Comissão e que merecem os seguintes comentários. Desde já antes que o PS defende a intervenção da recarga da praia e a realização das ações de estabilização das arribas no sentido da defesa das condições de segurança de pessoas e bens e um bom uso balneário da praia, previsto, aliás, no POC desde 1999. Já vai lá uns anos. Um dos grandes objetivos da intervenção é a defesa do património natural, sem que a mesma ocorra o risco de uma degradação acelerada. Então, a gente sabe que as arribas na praia de Onana criam vários problemas de segurança complicados e que é preciso ter soluções. Que a praia, aliás, como já foi aqui dito, é uma das praias mais procuradas por residentes e por turistas durante a época balnear, sendo os níveis de conforto e segurança atualmente muito baixos, por via da excessiva ocupação do areal. Que ao longo dos anos tem vindo a ser reivindicado por todas as forças políticas locais a concretização da intervenção que garante a reposição das condições de segurança, sem pôr em causa a beleza natural da praia, inserida que está numa zona paisagística, como aqui já foi dito, de eleição designada Costa de Ouro. E vamos à quarta nota. O nosso desagrado prende-se com a data de início, e nós consideramos é que esta obra está atrasada, e, portanto, fazer coincidir esta obra com o período balnear, data de início dos trabalhos, sobrepõe-se à atual época balnear, sendo que foi salvaguardada com a APA, sem que se tenha sido salvaguardada com a APA e com a ARH a possibilidade de fazimento de obra com vista ao normal uso da praia na época balnear. E esta é a principal crítica que nós fazemos, exatamente em relação ao calendário em que esta intervenção está a ser feita, de ter sido atrasada sucessivamente e coincidir com a época balnear. E a nota que nos parece mais importante nesta altura afirmar, e é o quinto ponto, que é, torna-se importante a existência de um compromisso por parte do Ministério do Ambiente, no sentido de garantir numa segunda fase uma intervenção de consolidação das arribas, sem descaracterização paisagística, estando a Câmara, segundo sabemos, disponível para garantir as intervenções complementares que sejam da sua responsabilidade. E, portanto, Sr. Presidente, os tais 5 notas são estas, disse.
Obrigado. Mais algum colega pretende usar a palavra? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dar conta também de uma forma muito resumida do seguinte. De acordo com os estudos, enfim, técnicos que têm sido feitos em torno desta matéria e deste problema, entendeu-se que a melhor forma de manter a evolução natural das arribas, promover a proteção dos valores naturais e melhorar a segurança de pessoas e bens, que é fundamental, como qualquer um de nós pode imaginar, a melhor solução possível para este caso concreto seria a dita operação de delimitação artificial da praia. E, portanto, e dentro deste quadro foi exatamente esta aquela que se escolheu. Diríamos, bom, mas essa não é a solução, a melhor solução para este ou aquele efeito. Eu diria que é aquela que, no cômputo geral daquilo que se visa promover, é a melhor solução que foi encontrada do ponto de vista técnico. Não estou em condições, naturalmente, a discutir pormenores técnicos, porque também não é essa a minha função, mas daquilo que me foi dado a conhecer e daquilo que pudemos apurar, é que, de facto, esta alimentação artificial é um mecanismo adequado para o efeito, porque, desde logo, para aqueles que não saibam, que seria certamente também o meu caso antes de estudar o assunto, que à medida que nós fazemos uma alimentação artificial das praias, o que acontece é que se reduz a frequência da ação direta da ondulação. Isto é, quanto maior for a praia, maior é os efeitos da ondulação, e por isso maior é, ou menor é a possibilidade de erosão da própria costa. Portanto, isto é um fenómeno que está testado, não é apenas em Portugal. Também não pode-se deixar de dizer que não é interessante aumentar a área de areal disponível para os utentes. E porquê? Porque à medida que aumenta a área disponível, conforme já foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Sá, é evidente que as pessoas têm uma tendência a se aproximar da água e desviar-se exatamente das arribas, que é exatamente aquelas que causam questões de segurança. E por isso, nessa circunstância, nos parece que esta é uma solução ajustada. Há questões que foram tão bem levantadas, enfim, e a ideia que temos é que a questão, naturalmente, do problema dos esgotos na praia e o seu encaminhamento das águas pluviais é uma operação que está em curso inclusivamente está em curso por iniciativa e por ação também da própria Câmara Municipal de Lagos. E era isto que me oferecia dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito
obrigado, Sr. Presidente. Também de uma forma muito sucinta sobre este projeto de resolução, tanto do PCP, sobre as duas primeiras recomendações propostas pelo PCP relativas ao reconhecimento dos valores da Praia da Ana. Estas respondem, portanto, ao reconhecimento de facto que já existe. Sobre as restantes propostas de recomendação, portanto, discordamos, o CDS portanto, discorda das mesmas, portanto, concretamente na recomendação 4.1 sobre a elaboração do plano de requalificação da orla costeira da praia, entende-se, portanto, que corresponde já à intervenção que se encontra em curso e que decorre do regulamento também do POC em vigor. Sobre a questão da proposta da conciliação das arribas, portanto, é incompatível com a proteção dos valores naturais, como também a própria iniciativa também do PCP também refere, e ainda também uma nota sobre a requalificação também da zona envolvente e dos acessos, portanto, à praia defendidos pelo PCP, já está prevista, sendo que, aliás, uma das propostas previstas na revisão do plano Odisseixo Vila Moura em curso e que se prevê concluir até ao final do presente ano. Sobre as questões dos esgotos, na praia, o encaminhamento das águas pluviais encontra-se também já em curso. Segundo também informações, a Câmara Municipal de Lagos está a proceder também ao saneamento das águas residuais, que obra esta que deverá estar concluída até à abertura da praia ao público. E é só, e não entendemos, portanto, que este projeto de resolução deve ser rejeitado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Fazenda, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é muito breve para concordar com a iniciativa do PCP, necessidade de suspender a obra e de a reavaliar. Quem não deve não teme, creio que é um juízo crítico, seria importante, não vale a pena, agora é que é caso para dizer, enterrar a cabeça na areia e ver as diversas consequências que o processo está a ter. Eu temo, inclusivamente, um outro aspecto, que não foi aqui frisado por ninguém, que é o de as consequências nos próximos invernos, naquela obra que está ali a ser feita. Creio que quem a projetou também não pensou nisso, mas veremos. Agora, dizer que aquilo está bem e que se recomenda é que é realmente uma atitude muito... muito fechada do ponto de vista da racionalidade dos processos.
Ou seja, não está bem, mas também o que se vai fazer não melhora muito. Mas aumenta 4 metros, não é, de altura? Isso fiquei impressionadíssimo, 4 metros de altura. Quem é que conclui? Conclui o apresentador inicial, mas menos tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Há algumas coisas que eu queria dizer. Um dos objetivos desta obra era garantir a segurança de pessoas e bens. Que toda aquela zona tem arribas e as normas de segurança exigem que as pessoas no areal estejam a uma distância da arriba, da falésia, que seja pelo menos igual à altura da falésia. As falésias ali têm 15, 20 metros de altura, em alguns sítios 15, em outros 20 metros, e a praia não é muito mais larga do que isto, na maré cheia. Mas é uma praia que nasceu assim, é uma praia pequena por natureza, foi assim que a natureza a criou. Ora, como temos esta questão das pessoas terem que estar afastadas da falésia e não há muito espaço para se afastarem porque a praia é pequena, o que é que se faz? Enche-se aquela praia com 700 toneladas de areia, e avança-se a linha de costa a 40 metros. Portanto, as pessoas podem se afastar à vontade das arribas, porque vai haver muito espaço para se afastarem das arribas. Portanto, a zona de proteção das arribas de 15 metros fica garantida, e depois ainda há 25 metros de areal para as pessoas se espraiarem à vontade. Portanto, amplia-se a praia, uma praia que nasceu como é, pequena, rendilhada, com enseadas, reentrâncias, vai ficar uma praia larga, grande, vai dar para muita gente ali e com as normas de segurança. Nós entendemos que não é este o caminho para resolver o problema da segurança das pessoas. Qual é o problema da segurança? As arribas, em alguns sítios, são fragilizadas. Estão fragilizadas porque houve uma impermeabilização dos solos, mesmo até ao limite das falésias. A estrada, as casas, os passeios estão mesmo no limite da falésia. Ora, havendo essa impermeabilização, quando chove, chove muito, a água escorre para as falésias, abre sulcos nas falésias, fendas, e começa a fragilizar as falésias. Portanto, o problema principal aqui é desviar as águas pluviais das falésias, desviá-las, canalizá-las, escoamento, para elas não correrem para as falésias. No sítio onde o mal já está feito, era preciso consolidar a falésia, e há métodos para o fazer, e consolidando as falésias, garantia-se a segurança das pessoas, sem as caracterizar. A solução
de alimentação artificial da praia não é repor uma situação que tenha sido causada por uma intempérie no inverno, que arrastou a areia e destruiu a praia. Não. A praia tem as características que tem há muitos anos, não ganhou nem perdeu muita areia. O que se está a fazer aqui é uma transformação da praia. Aquela praia é assim, vão transformá-la noutra praia, vão aumentar a linha de costa. Portanto, quando se olha para aquela praia, se é aquele rendilhado, aquelas rochas que dão a beleza à praia no meio da água, não vão estar no meio da água, vão estar no meio da areia. E vão ser enterradas em 4 metros de areia, porque para aumentar a linha de costa a 40 metros e para a areia não se ir embora da primeira maré cheia, têm que aumentar 4 metros. Claro que isto consolida as arribas, pois enterram as arribas, elas ficam consolidadas, não caem porque estão enterradas na areia, mas isto não é solução. E eu lembrava aos seus deputados, principalmente aqueles que se manifestaram contra o projeto, que pesquisassem nos seus computadores imagens históricas da Praia da Rocha. Há 50 anos. A Praia da Rocha há 50 anos. A Praia da Rocha há 50 anos, e é o que dava o nome a essa praia, era uma praia como a Praia de Onana, rendilhada, com falésias altas, com enseadas, com leixões ali em frente à praia. Entretanto, foi feito o enchimento da praia. Agora é uma praia imensa, tem 200 metros de areal. Cabem lá milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas as falésias desapareceram porque ficaram enterradas na areia. Subiram o nível da praia, aumentaram o areal 100, 200 metros. É uma praia ótima para irem lá milhares de pessoas. Cabem e há muito espaço, mas já não é a Praia da Rocha. Olhem para as fotografias da Praia da Rocha agora, comparem com as fotografias de há 50 anos e vejam o que é que se fez ali. Destruiu-se aquela praia. E é isto que se está a preparar na Praia de Onana. É uma praia com muita especificidade. A beleza daquela praia vem exatamente das falésias, do rendilado, dos leixões, das enseadas. E agora, como há pouco espaço na praia, as normas de segurança obrigam a estar a 15 metros, pelo menos no limite da falésia, não há muito espaço para colocar as toalhas, não há problema. A gente cria uma praia nova aqui, mete 700 mil toneladas, ainda por cima de areia, e nenhum dos seus deputados disse isto, que é areia grossa e castanha. Porque quando a vão buscar é ao largo e não há areia branca e fina, ou dourada e fina, é areia grossa. Diz a APA, isto passado uns anos o mar naturalmente irá cobrir aquilo com uma camada de areia fina. Pois é, uma camada de areia fina, uma pessoa faz uma covinha assim e aparece a areia grossa castanha. Quer dizer, isto não tem pés nem cabeça. E obviamente que havia intervenções ali que podiam ser feitas, que preservassem as características essenciais da praia, protegessem e protegessem as pessoas e bens. Isto é uma, e nós entendemos que é uma intervenção desastrosa, que vai transformar aquela praia numa praia muito grande, muita gente pode ir lá, vai ter muita mais gente a ir àquela praia, mas já não é a mesma praia, é outra coisa qualquer que a APA inventou e criou para ali. Mas, nas imagens que nós formos a ver publicações estrangeiras de praias portuguesas, encontramos muitas vezes a Praia de Onana. E é isso que atrai muitos estrangeiros ali àquela zona. Não é só aquela praia, são todas aquelas praias da Costa de Ouro. É aquela especificidade que atrai estrangeiros. Não é estas praias como a praia agora, da Praia da Rocha, com 200 metros de areal e com as falésias enterradas. E tem muita relevância para a economia local, é este turismo estrangeiro de qualidade que procura aquela praia. E vão destruir-se na Praia da Onana, e se não se puseram um travão a isto, todas as praias que ali estão vão sendo, digamos, intervencionadas neste sentido, e qualquer dia, portanto, aquela Costa de Ouro deixa de ser o que é e deixa de ter, digamos, a especificidade que tem. De qualquer maneira, fica aqui o nosso projeto de resolução em defesa daquela praia, os seus deputados, os grupos parlamentares, cada um tomará a sua iniciativa. Daqui a uns anos, quando aquilo estabilizar depois desta obra, iremos comprar as fotografias que os senhores deputados podem ver agora na internet, ainda são estas fotografias reais, e daqui a uns anos, quando a praia estiver destruída, e depois comparamos, e os senhores deputados que votarem contra e apoiarem aquela obra, depois terão a responsabilidade sobre isso também. Obrigado.
Queremos todos, Marcos. Bom, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Está apreciado o projeto de solução, vai para o plenário, enviarei para a Sra. Presidente. Para efeitos de votação. Temos também aqui para apreciação o 1500, que recomenda ao Governo a discriminação positiva da sub-região do Val do Sousa e Tâmega, Partido Socialista.
Sr. Presidente, aliás, como está na ata, fiquei a dizer se era aqui, se era no plenário que era feito a discussão. Será feita a comissão na próxima reunião ordinária?
Então, a opção é para ser em comissão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Até para aproveitar o momento também para dizer que nós demos entrada ontem, julgo ao final do dia, e portanto de um projeto de resolução conexo com a matéria, e que portanto também iríamos sugerir e iríamos suscitar à Comissão sua apreciação na próxima semana e dar conta à Comissão desse facto.